Euronet Plus.
Começamos com aquele que é, digamos, o marco da semana, digamos, a entrada em funções da nova Comissão Europeia a partir deste primeiro dia de dezembro, com Ursula von der Leyen a ser em definitivo ratificada no Parlamento Europeu, que já com um conceito de comissários, ainda aí algo a tratar relacionado com os britânicos, de resto é dos seus principais desafios para os próximos tempos. Vale a pena recuperar o que disse Ursula von der Leyen, nova Presidente da Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, em relação às suas prioridades do seu mandato.
A grande prioridade da nova Comissão Europeia vai ser o combate às alterações climáticas. Esta é uma questão existencial para a Europa e para o mundo, alertou a Presidente Ursula von der Leyen no plenário do Parlamento Europeu.
Como não há de ser existencial quando vemos Veneza sob água, as florestas de Portugal a arder ou as colheitas da Lituânia reduzidas a metade devido à seca? Isto já aconteceu antes, sem dúvida nenhuma, mas nunca com esta frequência e com esta intensidade. Não temos tempo a perder no combate às alterações climáticas.
A Presidente da Comissão quer avançar com um grande pacto ecológico europeu nas primeiras semanas do seu mandato. Um pacto que inclui uma nova estratégia para o crescimento económico, que fomente o emprego e que torne a Europa o primeiro continente neutro em carbono em 2050. A Presidente também quer situar a Europa na linha da frente da batalha digital e tecnológica e do multilateralismo na cena internacional. Um novo executivo comunitário que teve o aplauso do social-democrata Paulo Rangel.
Em primeiro lugar, deixe-me cumprimentá-la pelo discurso que fez, pelo programa que fez, pela equipa que constituiu. E deixe-me também cumprimentá-la pela capacidade de inspiração que tem dado a tantos e tantos europeus, e em particular a nós, que estamos aqui nesta casa.
Opinião diferente manifestou o eurodeputado do PCP, João Ferreira.
Pela sua composição, pelo seu programa político, esta é uma comissão escolhida e mandatada por quem manda na União Europeia para defender os seus interesses. Uma comissão com que as grandes potências podem contar para defender e aprofundar os seus instrumentos de domínio, do mercado único ao euro, à custa do crescente sacrifício dos países enfrentando maiores dificuldades.
A nova comissão teve o apoio dos principais grupos políticos, como o PPE e os socialistas. Já o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra e o deputado do PAN absteve-se. Vários eurodeputados mostraram preocupação com o impasse nas negociações sobre o orçamento europeu para os próximos anos e com possíveis cortes nas políticas de coesão. Um orçamento europeu que a Presidente da Comissão quer modernizar por forma a financiar também novas prioridades políticas. Mas vários deputados alertaram que isso não deve ser feito à custa da coesão. A Comissão entra em funções no próximo dia 1 de dezembro, para, como disse a Presidente, um novo começo do projeto europeu.
Vasco Andra, correspondente comunitário da Renascença, neste Visto Bruxelas, onde contamos agora com a opinião do Francisco Graça Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Pedro.
Vamos sobre, em relação à questão de Ursula von der Leyen, temos aqui o Brexit em cima da mesa, eleições britânicas. Há aqui vários dossiers.
Eu acho que ela teve uma votação no Parlamento que foi superior à votação do Presidente Juncker, anterior. Ora, isto é um pouco uma surpresa, porque o Parlamento Europeu estava um bocado irritado, pelo menos havia muita gente irritada no Parlamento Europeu por não se ter seguido aquela escolha dos primeiros candidatos de cada força política. Calhava a ser o Manfred Weber, mas Manfred Weber, alemão, era de facto o líder que teve mais votos, do grupo que teve mais votos, o PPE, só que não tinha experiência política. E, portanto, o Conselho resolveu não seguir essa linha, que tinha seguido anteriormente com o Juncker, e escolher uma pessoa que ninguém esperava. Porque parece que foi Macron que se lembrou disso.
E é uma alma.
E ela revelou, sendo desconhecida, portanto não havia grandes expectativas, ela revelou bastante classe e conhecimento nos discursos que fez.
Agarrou os dossiers, não é? E impressionou os eurodeputados, no fundo.
Sim, e ela cometeu alguns erros, como, por exemplo, essa altura pôs uns nomes um bocado estrambóticos aos cargos dos comissários, mas
alguns foram mudados, não é?
Mas foram mudados, ela até tem capacidade de diálogo, não concordo, acho muito bem, pronto, muda-se. Também sofreu três negativas no Parlamento, três comissários que foram chumbados no Parlamento e ela substituiu-os, o que também no passado tinha acontecido, nada de especial.
Portanto, revela a capacidade de negociação.
Sim, parece que é uma pessoa bem disposta, tem capacidade de diálogo. O resto vamos ver, não é? Vamos, porque ela, enfim, é muito ambiciosa quanto e ainda bem que é, quanto ao mandato da Comissão. Só que a Comissão não tem a última palavra na União Europeia.
Claro.
A última palavra é o Conselho
e
o Parlamento. O Parlamento certamente que a apoia e até gostava de ir mais longe, até da parte do financiamento da coesão. Mas depois nós vemos que há países que não há meio de, enfim, de abrir os cordões à bolsa, como é o caso da Alemanha, que apesar de haver já muita gente na Alemanha que diz nós temos excedentes orçamentais, portanto é a altura de investir mais nisto e naquilo, e nomeadamente na defesa. Mas depois, à prática, não vê-se muito pouco.
Francisco, além do Brexit, de facto, esta questão, esta batalha dos fundos, a questão do orçamento plurianual da União Europeia, será uma das primeiras campos de...
É uma das primeiras.
Onde vamos ver a Comissão também entrar no processo.
Já entrou, porque...
Agora com von der Leyen, claro.
Agora, a anterior apresentou um projeto que Portugal considerou que não era totalmente satisfatório. Depois a Finlândia, presidente da Comissão da União Europeia, este semestre apresentou um outro projeto ainda menos satisfatório para os desejos portugueses e de outros países, não é? De uma série de outros países. Portanto, eu espero que se resolva. As questões financeiras são sempre complicadas, desagradáveis, mas têm que ser resolvidas.
Já agora, para fechar esta questão da Comissão Europeia, Elisa Ferreira também passou o seu teste, digamos assim.
Passou, não? Foi elogiada por von der Leyen, o que é simpático, elogiada publicamente no discurso que fez. Acho que foi bom. Não me admira que ela goste de Elisa Ferreira, porque eu também gosto, acho que é uma pessoa competente e simpática. Agora, vamos ver o que é que isto ainda é muito cedo para ter opiniões. Sim. Sobre a Comissão.
Vamos ter Conselho Europeu daqui a 15 dias. Antes disso, há um encontro da NATO a marcar os 70 anos e este quinta-feira, Macron esteve com o secretário-geral da NATO e as coisas estavam tensas depois da declaração de Macron sobre a morte cerebral da NATO.
Porque a NATO, de facto, está numa situação complicada porque o grande patrono da NATO, que são os Estados Unidos, não está um grande interesse
para
a NATO. E não se sabe bem se está a 100%, embora até tenha contribuído para reforçar militarmente países bálticos que têm medo da Rússia. Não é?
Mas Macron disse hoje que essa sua entrevista acabou por agitar um pouco as águas, talvez tenha sido isso que ele queria fazer, e que é importante que a NATO tenha uma relação mais transparente com a Rússia, dizendo que a nova arquitetura de segurança tem que ser construída com a Rússia, defende Macron.
É capaz de ter uma parte da razão, porque, de facto, houve, depois do colapso do comunismo, houve uma grande pressa da União Europeia e da NATO em receberem países que eram antigos satélites da União Soviética. E isso foi feito sem atender ao que isso representava para o orgulho nacional russo.
Mas as relações com a União Europeia, por exemplo, estavam muito fortes há 10 anos, assim, Putin esteve em Mafra, com toda a popa e circunstância.
Pois, mas depois as coisas foram piorando, também porque o Putin também não é propriamente uma flor que se cheire, não é? E portanto, Macron quer lutar um pouco contra isso. Ele percebe que se os Estados Unidos não estão muito empenhados na Europa, há que travar de uma forma pacífica possíveis agressões russas que aconteceram na Ucrânia.
Diz esta manhã que a União Europeia não vai conseguir defender a Europa só por si.
Portanto... Pois não, a União Europeia viveu, os países europeus viveram décadas debaixo do poder americano, subprotegidos pelo poder americano, e nomeadamente do poder nuclear, e agora, de facto, não tem uma defesa que se apresente. Já dei este exemplo, já foi há uns anos em que um destacamento francês, e é a França que neste momento está a puxar um bocado por isso e com razão, um destacamento francês que julgo para a ex-Jugoslávia teve que fretar um navio de turismo porque não tinha transporte.
Muito bem.
E, sobretudo, a parte logística, a parte de satélite, tudo isso, a defesa europeia está ainda por arrancar. Houve várias tentativas no passado.
Mas ainda não arrancou.
Não arrancou muito pouco.
Obrigado. Obrigado, Francisco Tássio de Cabral. O Visto de Bruxelas regressa na próxima quinta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.